DW. Jornal da Manhã.
Cortes no 13º salário da função pública podem agudizar greves em Moçambique, dizem analistas.
Quando nós falamos de excesso de orçamento ou despesas em salários e remunerações, quem são os funcionários públicos realmente que gastam boa parte da que são as despesas em salários e remunerações?
Joe Biden faz discurso à nação e sublinha que ambição pessoal não pode sobrepor-se a salvar a democracia. No futebol europeu, jogadores africanos ou descendentes têm vindo a destacar-se, mas será que têm o devido reconhecimento?
É ver como nos estádios normais, quando não estão nas seleções, como é que eles são tratados. Raramente essas pessoas são reconhecidas por aquilo que são seres humanos, iguaizinhos aos outros.
Bom dia e bem-vindo ao Jornal da Manhã da DW desta quinta-feira. Acompanha-o Cláudia Marques. Na semana passada, o governo de Moçambique e o Fundo Monetário Internacional, FMI, comprometeram-se a não pagar na totalidade o 13º salário na função pública até 2028. Analistas afirmam que esta medida vai enfraquecer o já débil orçamento familiar e acusam o governo de criar espaço para agudizar greves que têm estado a sacudir a função pública. A informação a partir de Maputo, por Romeu da Silva.
Numa altura de sucessivas greves na função pública, nomeadamente juízes, procuradores, médicos, profissionais de saúde e professores, o governo anunciou na semana passada cortes no 13º salário. Alguns funcionários públicos não têm dúvidas de que a medida vai enfraquecer o já debilitado orçamento nas famílias.
8 mil não faz um rancho completo numa casa. Os 8 mil só compram mesmo um saco de arroz, óleo, omo.
Por exemplo, de manhã, transporte, tem que fazer mini ligações.
Olha, só compro um litro. Cebola, só compro metade de saquinho. Cebola também está cara agora, subiu. Como é que eu consegui gerir?
Desde a aprovação da tabela salarial única, que os funcionários do Estado andam descontentes com o executivo de Filipe Nyusi. Foi a partir daí que houve uma sucessão de greves. Para o pesquisador Borges Nhamiri, o governo falha na mobilização de fundos. Por isso,
estamos numa situação de quase colapso da administração pública. Tanto que capacidade de mobilizar recursos e depois colocar os recursos ao serviço do cidadão.
À quando da implementação da tabela salarial única, a ideia era melhorar a vida dos funcionários. No entanto, a economista Estrela Charles aponta os altos quadros do Estado como os maiores despesistas.
Então, significa que essa tabela salarial única não beneficiou diretamente a estes funcionários. Então, a quem é que beneficiou? Quando nós falamos de excesso de orçamento ou despesas em salários e remunerações, quem são os funcionários públicos realmente que gastam boa parte da que são as despesas em salários e remunerações?
No Estado foi descoberto um esquema de 500 funcionários fantasmas que enriquecem algumas pessoas. Para a Estrela Charles, o governo não se posicionou de forma clara sobre este assunto.
Nós ouvimos sempre o governo dizer que reduziu os funcionários fantasmas, que está a combater os funcionários fantasmas, mas nós não sabemos, não existe um relatório que diz que esses funcionários fantasmas reduziu a massa salarial em tanto.
O pesquisador Borges Nhamiri diz não fazer sentido que haja falta de dinheiro na função pública.
O assunto às vezes não é financeiro, é como é que as poucas finanças que você tem os aloca, os distribui. Esse país tem dinheiro para realizar determinadas coisas.
A economista Estrela Charles culpa o governo no que toca à gestão das finanças públicas, pois, diz, foca-se mais nas despesas do que nas receitas.
Eu acredito que o governo está a lutar pelo lado da despesa, enquanto devia focar-se pelo lado das receitas, não que não deva ter a questão da racionalização das despesas, é importante sim.
Romo da Silva, DW, Maputo.
E esta manhã, no Espaço do Ouvinte, quisemos saber também o seu ponto de vista sobre este tema. Dino Joaquim escreve: o FMI quer definitivamente agudizar as greves e o cenário atual do nosso país. Há uma tendência para criar convulsões sociais para facilmente pilharem as nossas riquezas. É a opinião do nosso ouvinte. Também pode deixar o seu comentário. Até lá, participe.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Domingos Simões Pereira avisa que Umaro Sissoko Embaló não tem competência para prorrogar o mandato como presidente da República. De visita a Maputo, o presidente do Parlamento, dissolvido em dezembro pelo presidente guineense, acusa Sissoko Embaló de matar a democracia na Guiné-Bissau quando deixa o país a funcionar sem a Assembleia Nacional. Simões Pereira alerta ainda que as eleições presidenciais devem ser marcadas já para este ano, apesar de Sissoko Embaló ter dito que pretende ficar no poder como presidente cessante até novembro de 2025.
Se o Conselho Constitucional aliar-se à ilegalidade que a própria CNE cometeu de dar pontapé às leis, não temos outra alternativa se não estarmos ao lado do povo. Se o povo decidir que vamos arrebentar, vamos. Não há arma suficiente para parar com esse povo. Não há balas suficientes para parar com todo o povo. Ou vão matar todo mundo e nós continuamos. Se não conseguir, então vamos para frente para repor a legalidade. Isso é constitucional.
Acabamos de ouvir por lapso Mac Braz, o candidato a governador da província da Zambésia pela coligação Aliança Democrática CAD, no centro de Moçambique, que apela ao Conselho Constitucional para reverter a decisão da Comissão Nacional de Eleições de rejeitar a candidatura da CAD. O político alerta que, caso o Conselho Constitucional mantenha a decisão de excluir a CAD pelas eleições de 9 de outubro, a coligação não se responsabilizará pelas consequências. E na Guiné-Bissau, três juízes do Tribunal Militar que ordenaram a libertação de cerca de 50 pessoas acusadas de tentativa de golpe de Estado em fevereiro de 2022 são dados como sequestrados. De acordo com o advogado Vítor Embana, da equipa de defesa de vários dos detidos, os três magistrados foram levados ao Estado-Maior-General das Forças Armadas, de onde não saíram até agora. Ainda segundo Embana, os três juízes são todos militares das Forças Armadas guineenses e teriam sido levados ao quartel-general em Bissau na tarde de ontem por homens uniformizados. O processo da ex-juíza, presidente do Tribunal de Contas de Angola, que renunciou por suspeitas de corrupção, segue nos próximos dias para o Tribunal, anunciou o Procurador-Geral da República, Hélder Pitagrós. A ex-juíza, presidente do Tribunal de Contas, apresentou a sua renúncia ao cargo em março do ano passado, pouco depois de ter sido constituída arguída por suspeitas de corrupção. O primeiro-ministro português Luís Montenegro termina hoje a visita oficial de 3 dias a Angola, com uma deslocação à província de Benguela, no oeste do país, para conhecer o projeto do Corredor do Lobito. Montenegro será recebido em Benguela pelo governador da província, Luís Neves. Angola arrecadou 8,1 mil milhões de dólares no segundo trimestre deste ano, com a exportação de 96,8 milhões de barris de petróleo bruto. A informação foi avançada pelo secretário de Estado para Petróleo e Gás, José Barroso.
DW África. Deutsche Welle.
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fez um discurso à nação na noite desta quarta-feira, o primeiro desde que anunciou a sua retirada da corrida às eleições presidenciais de 5 de novembro, insistindo que a defesa da democracia é mais importante do que qualquer título. Biden explicou a sua decisão. Nas últimas semanas, tornou-se claro para mim: preciso unir o meu partido. Acredito que o meu historial como presidente, a minha liderança no mundo, a minha visão para o futuro dos Estados Unidos merecem um segundo mandato. Mas nada, nada pode impedir-nos de salvar a nossa democracia. Por isso, decidi que o melhor caminho a seguir é passar o testemunho a uma nova geração. É a melhor maneira de unir a nossa nação. No breve discurso, o presidente norte-americano apelou ao fim das divisões na política dos Estados Unidos e disse que o país é mais poderoso do que qualquer ditador ou tirano. Biden prometeu dar continuidade ao seu trabalho como presidente nos 6 meses que restam do seu mandato, acrescentando que vai continuar a tentar reduzir os custos para as famílias e defender as liberdades, incluindo o direito ao aborto. Ainda durante o discurso televisivo, Biden elogiou a vice-presidente Kamala Harris, de 59 anos, que deverá ser a nova candidata presidencial democrata. Dentro de poucos meses, o povo americano vai escolher o rumo dos Estados Unidos. Eu fiz a minha escolha, dei a conhecer o meu ponto de vista. Gostaria de agradecer à nossa grande vice-presidente Harris. Ela é experiente, é forte, é capaz. Tem sido uma parceira incrível e uma líder para o nosso país. Ontem, durante um comício na Carolina do Norte, o antigo presidente e candidato republicano Donald Trump lançou duras críticas a Harris, a quem apelidou de lunática da esquerda radical.
She can never, ever be trusted. She can't be trusted.
Não se pode confiar nela e, tal como o corrupto Joe Biden, Harris não está apta a liderar. Ela vai destruir o nosso país em 1 ano. Este país será destruído. Um voto nela representa um voto para mais 4 anos de desonestidade, incompetência, fraqueza e fracasso.
Desonestidade, incompetência, weakness and failure.
Esta quinta-feira, o presidente dos Estados Unidos recebe na Casa Branca o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu. O encontro com Biden acontece 1 dia depois de Netanyahu ter discursado no Congresso norte-americano, onde defendeu que os Estados Unidos e Israel devem manter-se unidos. O primeiro-ministro de Israel pediu ao país aliado mais ajuda militar, argumentando que poderia acelerar o fim da guerra na Faixa de Gaza. Os jogadores africanos ou os seus descendentes têm trazido vitórias e júbilo para o futebol europeu, porém, às vezes, não têm sido respeitados para além das 4 linhas. O racismo é um dos males que costumam receber de troco no velho continente, mas já houve dias piores. Nadia Sufo.
Na Espanha, onde a extrema-direita vai conquistando espaço, 2 descendentes de migrantes ilegais africanos trouxeram glória e honra ao país ao vencerem um europeu de futebol este ano. Mas Lamine Yamal e Nico Williams, por exemplo, não são os filhos mais privilegiados da sociedade espanhola. O ex-futebolista e comentador desportivo António Gravata reconhece que o velho continente é o lugar das oportunidades.
E que se calhar seja a porta mais rápida para muitos imigrantes, sobretudo africanos, poderem chegar e impor-se de alguma forma. Uma das coisas que a Europa faz é capitalizar ou valorizar o talento, não é? Seja em que área que tu estiveres.
Apesar da pouca idade, com apenas 17 anos, a estrelinha do momento, Lamine Yamal, brilha sem se esquecer do seu rocafonda. Exibe sempre o código postal 304 do seu humilde bairro de Barcelona. Gravata entende que, para os migrantes e seus descendentes, o desporto é uma via de conquistar espaço. Mas, politicamente, o sucesso dos migrantes, às vezes, é justificado como resultado das boas políticas de integração, lembra o académico da Universidade da Basileia, na Suíça, Elísio Macamo, que contesta.
Eu acho que isso aí é errado, é um equívoco, não é o sucesso da integração. São pessoas que normalmente estão nos escalões mais baixos desta sociedade. Quer dizer, isso faz com que, por exemplo, essa gente aí ou passe muito tempo a jogar basquetebol ou futebol do que a se aplicar na escola, porque os pais até passam muito tempo fora de casa a trabalhar.
E ainda assim, o reconhecimento pode ser algo que não ultrapassa as 4 linhas. Segundo José Falcão, da SOS Racismo Portugal, depois disso, perdem qualquer valor aos olhos de alguns europeus.
É ver como nos estádios normais, quando não estão nas seleções, como é que eles são tratados e o que lhes acontece. Portanto, o aproveitamento é temporário, é completamente residual e raramente, de facto, essas pessoas são reconhecidas por aquilo que são seres humanos iguaizinhos aos outros e que jogam a bola, às vezes melhor do que os autóctonos, digamos assim.
Mas até o contributo indispensável dos migrantes e seus descendentes para elevar o futebol europeu nem sempre é tão apreciado assim. O sociólogo Elísio Macamo fala do caso da Alemanha.
Mesmo na Alemanha houve recentemente aquele inquérito que provocou muita controvérsia quando as pessoas disseram que prefeririam que houvesse mais jogadores brancos na seleção alemã.
Mas o cenário ainda pode ficar mais branco para os migrantes. Muitos deles costumam ser vítimas de racismo, os insultos e apupos no estádio são o lado mais visível da discriminação. Paíto é um deles. O ex-jogador moçambicano, que militou na equipa B de futebol de Portugal, conta que sentiu na pele a violência do racismo.
E num dos jogos que nós fomos fazer e a equipa adversária e a lateral esquerda, e quando a bola saiu, eu fui pegar a bola e ia lançar a bola, e depois, claro, que lançaram ali algumas coisas, e quando ia lançar a bola, e eu ouvi um deles a gritar: olha, preto de mim, volta para a tua terra, o que é que vieste aqui fazer, sai daqui, não sei o quê.
Racismo que sofreu há 20 anos, mas que continua bem vivo. O ex-futebolista moçambicano admite que o regulamento da FIFA sobre esse quesito hoje tem mais impacto. Nadia Issoufou, DW, Voz da Alemanha.
DW, Notícias.
As negociações para um acordo de cessar-fogo em Gaza e a libertação de reféns estão quase concluídas, adiantou um alto funcionário norte-americano na véspera do encontro entre o presidente Joe Biden e o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu. Segundo a mesma fonte, uma possível trégua depende agora de um pequeno número de questões sobre como um acordo entraria em vigor, uma vez que o Hamas suavizou a sua exigência de uma retirada total de Israel. O presidente do Quênia nomeou 4 personalidades da oposição para fazerem parte do seu governo alargado, tentando acabar com os violentos protestos que duram há mais de um mês no país. William Ruto dissolveu o governo a 11 de julho num gesto de apaziguamento face a um poderoso movimento de protesto antigovernamental desencadeado pelo projeto de orçamento para o ano fiscal de 2024-2025, que introduzia novos impostos, mas que acabou por retirar. Os militares dos Estados Unidos no Níger vão sair por completo no início de agosto, anunciou o líder do Comando Militar Norte-Americano para a África, cumprindo assim a exigência da luta da junta militar que governa o país. Os Estados Unidos estavam no Níger para combater os extremistas que regularmente atacam o país, mas o regime militar no poder desde o ano passado reviu as parcerias internacionais e pediu a saída dos Estados Unidos em março. O chanceler alemão Olaf Scholz declarou que pretende candidatar-se a um novo mandato nas legislativas agendadas para finais de setembro de 2025, apesar das sondagens revelarem uma acentuada queda de popularidade e um recuo do seu partido. O descontentamento dos eleitores abrange questões como a imigração, política, económica e ambiental.
DW Espaço do Ouvinte.
E hoje, no Espaço do Ouvinte, perguntamos como reage aos anunciados cortes no 13º salário da função pública em Moçambique. Rosário Ntepa diz que a sua reação é de tristeza e acredita que não haverá boa gestão e, assim, corremos o risco de não ter 13º salário. Já Sérgio Charles diz que o governo da Frelimo perdeu o controle da população moçambicana, faz e desfaz e não consegue pagar o 13º, mas consegue comprar carros de luxo para o filho do presidente da República. Mesa Batista Pinho também deixou o seu comentário e diz que Moçambique foi capturado pela FMI. Esta instituição faz e desfaz em Moçambique, até já mandou fechar fábricas. Adelino Bucuane diz que subentende-se que há uma intenção de se instalar o caos na sociedade moçambicana. Não é possível que tanta coisa absurda esteja a acontecer em simultâneo. Obrigada por começar o dia na companhia da DW. As notícias continuam no site em dw.com/português. A todos, bom dia. Tenha uma ótima quinta-feira.